No CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre como a tecnologia tem ajudado a fazer o monitoramento de saúde dos idosos. Quem é que não tem um parente, um avozinho, uma mãe, um pai que tem que ficar de olho e, de repente, fica até com medo, né, de deixar muito longe, não sabe se está tudo certo com a saúde ou não. E, muitas vezes, a ação preventiva pode ajudar e muito, e a tecnologia tem sido uma aliada. Para falar sobre esse assunto, eu estou com duas convidadas aqui com a gente, na verdade, que desenvolveram um aplicativo que ajuda ali, junto com um reloginho, coisa simples de usar, a cuidar da saúde desse pessoal que precisa de uma atenção especial. É a Camila Gonçalves e a Luísa Bernardes. Bom dia, meninas, bem-vindas.
Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui falando um pouquinho da nossa solução para esse público tão importante na vida da gente, né?
Legal, obrigada, Luísa.
Bom dia, tudo bem?
Antes, vamos falar um pouquinho com a Camila para explicar melhor o que é essa startup que vocês criaram, né, para poder atender esse público, onde que vocês já estão atuando, e depois a Luísa vai contar um pouquinho mais a fundo como é que isso surgiu, porque veio de uma necessidade que ela sentiu, né? Camila, conta pra gente então.
A nossa solução, então, ela envolve a coleta de dados de saúde, né? Hoje o nosso foco principal são idosos, então o nosso smartwatch coleta os três principais dados vitais, batimento, pressão, oxigenação, e envia isso tudo para um aplicativo. Então, dentro do aplicativo, a família vai conseguir acompanhar esses dados on time, né, conforme eles vão acontecendo, e também vai receber alertas. Por exemplo, houve uma alteração drástica de um batimento cardíaco, né? Você vai receber um alerta ali, e a nossa ideia é proporcionar agilidade na ação, né, com relação a esses acontecimentos. O relógio também, ele detecta quedas, ele fornece já a localização do usuário. Tudo de forma a facilitar o cuidado, mas mantendo a independência deles, né? Quem hoje quer ficar morando com filho ou ter uma babá, né? Os nossos idosos querem manter a independência, querem ter ali a sua liberdade. Então, a ideia é a gente facilitar esse cuidado da família com essas pessoas.
Luísa, agora explica como é que surgiu tudo isso. Essa é uma necessidade que muita gente tem em casa e você sentiu de perto, foi aí que surgiu até a ideia inicial, né?
Exatamente, Brenda. Eu era responsável por cuidar da saúde das minhas avós, né? Então, assim, o que começou com idas ao mercado, consultas pontuais, a gente se viu tendo que levar minha avó para casa, né? Ela acabou adoecendo. Mas, assim, como você vai tirar alguém do seu lar, alguém que tá super bem, super consciente, né? Dona de si mesma. Então, foi onde a gente começou a procurar soluções e a gente encontrou o dispositivo, o relógio, como esse aliado nesse cuidado, né? Então, assim, dá a segurança para ela de que ela está sendo cuidada e, para mim, a tranquilidade de que eu sei onde ela está e que, se acontecer alguma coisa, eu vou poder agir. Porque, por exemplo, uma vez a minha avó caiu à noite e a gente só foi descobrir na manhã seguinte, quando a gente foi tomar café da manhã com ela. Então, eu fico indignada que esse tipo de situação ainda continue ocorrendo. E a ideia da Cuide-me é justamente poder ajudar as famílias a não ter que passar por isso que eu passei.
Essa coleta de dados vitais, ela é muito importante para agir preventivamente, mas vocês estavam me dizendo que tem algumas funcionalidades também que ajudam em situações emergenciais. Por exemplo, a gente volta e meia vê ainda, né, muitos casos de pessoa desaparecida, é um idoso, ele tem Alzheimer, ele saiu de casa, não conseguiu se localizar, enfim. Também tem como a gente encontrar esse idoso mais facilmente se ele estiver usando esse relógio?
Tem, Brenda. Hoje, graças a Deus e a tecnologia, né, tem várias possibilidades e o relógio é um deles. Então, o relógio, ele tem uma função de localização via GPS, né? Caso esse idoso saia de casa e ele tenha dificuldades de voltar, de forma consciente ou não, né? Porque às vezes, no início de demência, a pessoa fala assim, poxa, não lembro como faço para voltar. Ela pode solicitar uma ajuda pelo relógio através do botão SOS, ou o familiar que detectou isso. Poxa, meu pai saiu de casa e não volta, não sei. Ele pode abrir o aplicativo e visualizar ali a localização dele. Vou voltar um pouquinho na questão da coleta de dados, né? Para citar um dado estatístico, 75% das mortes entre idosos tem como causa raiz doenças crônicas não transmissíveis, né? É uma pressão arterial alterada, né? É uma doença respiratória, que se a gente acompanhar e fazer o tratamento certinho, dificilmente vai evoluir para óbito, Então, a gente vem acompanhar, monitorar essas duas pontas, digamos assim, né? Desde o preventivo, na questão do monitoramento mesmo de qualquer sintoma pré-existente, até o caso de emergências, né? Como a Luísa disse, sofreu uma queda. Às vezes o idoso mora sozinho, às vezes ele passa o horário comercial ali sozinho, porque é o filho, né? Ou a esposa está trabalhando. Então, vai ficar caído 6-7 horas, o tempo de recuperação dessa pessoa é infinitamente maior, né? A reabilitação dele é mais dificultada, então, sofreu a queda, eu tô consciente, eu posso entrar em contato com alguém, eu posso, né, mandar ajuda e agilizar esse atendimento dessa pessoa aí, ela não ficar caída, né?
E também tem os casos dos idosos que não querem contar quando caíram, né? Acham que vão atrapalhar, não querem incomodar a família, então o relógio ele acaba se tornando um canal de comunicação entre os idosos e as famílias.
Isso acontece muito, não só com queda, mas, eu vi que a minha pressão tá alterada, mas eu não vou falar nada pra ninguém pra não preocupar. Aí eu vi que o meu índice aí da diabetes tá meio alterado também, mas, se eu contar, né, eles vão ficar preocupados à toa. E aí, a gente consegue observar isso, mesmo que eles não contem. Eles seguem independentes e a gente segue de olho, certo?
Exatamente. E o legal é que, assim, não precisa da interação deles, né, aquela coisa, eu tenho que ficar acompanhando. Não, ele vai usar um relógio normal, ele não precisa nem tocar nada, a não ser que ele precise de ajuda. A família vai acompanhar, a gente tem cliente que acompanha a própria saúde. Então, idosos lá na faixa dos 80, que tem o aplicativo baixado, ele acompanha ali as medições dele. É uma forma de autocuidado, né, Brenda? O brasileiro ainda não tem uma educação voltada para o autocuidado, né? Então, é uma forma da gente estar consciente do que está acontecendo com a gente, né? Eu tenho um esposo na faixa dos 40, que se descobriu hipertenso, está usando o relógio. Então, ele sabe, deu um pico ali, né? Vou me acalmar, vou ver se tá na hora do remédio e tal. Então, é uma forma da gente se cuidar melhor.
E é o que a gente tá falando. A gente disse aqui, né, sobre os idosos, mas não é só pra eles. E mesmo aqueles idosos que têm uma vida completamente ativa, independente, que ainda estão conseguindo levar tranquilamente ali, sem muita interferência, pra ele passar pro médico como é que tá, então, a situação, ele já tem todos esses dados coletados certinhos, precisos, e como a Luísa falou, antes da gente entrar no ar, sem precisar ficar anotando no caderninho, lembrando de anotar no caderninho,
exatamente,
né?
Aí a família não precisa buscar o caderninho pra ver as anotações, se lembrou de anotar, se anotou a hora exata, né? Então, a gente consegue ter um relatório médico ali de todas as medições do familiar.
O legal também de citar essa questão do caderninho, né, é que às vezes em residenciais ou outras empresas que fazem esse cuidado, a medição ainda é manual, né, Brenda? Então, depende da interação humana. Com o relógio, essas empresas vão ter esses dados de forma automática, né? Se eu detectar uma diferença, uma alteração drástica, aí sim eu posso mandar essa enfermeira ir lá, né, a técnica e fazer de fato a medição. Eu vou agilizar o atendimento, vou melhorar a questão da qualidade, né, e eu vou poder reduzir custos operacionais, direcionando melhor essas equipes para aquele paciente que realmente está precisando, né, para aquele interno que realmente está precisando. Então, é uma gama bastante grande de funcionalidades que o nosso produto oferece.
E há quanto tempo já que essa tecnologia está em uso? Quantas pessoas estão usando? Aonde estão essas pessoas? Começou aqui em Maringá, mas já expandiu.
Na verdade, a ideia surgiu aqui, mas o nosso primeiro cliente foi em São Paulo. Então, a gente atende hoje o Brasil inteiro, a gente tem clientes desde Maceió até o Rio Grande do Sul. A ideia surgiu no final de 2019, né, num evento de tecnologia promovido aí pelo Sebrae. E em 2020 a gente estruturou, fomos buscar, de fato, dispositivos, né, e soluções que pudessem fazer esse monitoramento com qualidade. Então, a gente está desde 2020 aí estudando e de meados de 2022 para 2023 a gente está no mercado. Né, a gente tem em torno de 100 clientes na nossa base, expandindo agora para o atendimento de empresas.
Legal demais. E você me disse o seguinte, a gente está querendo também expandir para outros públicos. Porque você citou, seu marido aí na casa dos 40 já está monitorando ali para ver se a pressão está em ordem. As grávidas, né, as gestantes também são um público e tanto. Luísa, explica melhor como é que está a fase de expansão de estudo e até tem outras tecnologias que vocês estão querendo integrar ali também, né?
Exatamente, a gente sabe que esse acompanhamento da saúde ele é vital para assim, para qualquer idade, né? Então, a gente está expandindo para outros dispositivos, não só o nosso relógio. Então, desde equipamentos de pressão, oxímetro de dedo, a gente quer munir as pessoas de dados da sua própria saúde.
Facilitar a gestão, né, Brenda? Quando a gente tem informação, a gente consegue agir melhor e mais assertivo. Então, a gente pode atender outros públicos como crônicos, né? Às vezes o crônico tem um aparelhinho e esquece de medir. O relógio vai estar medindo automático, não depende da interação dele, né? A mesma questão para grávidas, às vezes, né, as gestantes têm aquele problema com pressão mais alta, eclâmpsia. Então, esse monitoramento pode fazer diferença ali no final da gravidez, que o impacto da pressão alta é um pouco maior, né? E aí a gente tem outros estudos em vias de acontecer para pacientes para crianças com autismo, né? Para pacientes com diagnóstico de epilepsia. Então, assim, o céu é o limite para a gente, a tecnologia proporciona isso, né? Dificilmente hoje a gente tem um problema que a gente, de fato, não consegue resolver, né? A gama é grande, o mercado é grande. Hoje a gente comentou que tem clientes no Brasil, mas a gente já está testando um dispositivo na Itália. Então, assim, o céu, de fato, é o limite. E a ideia é a gente poder trazer autoconhecimento para o autocuidado dessas pessoas no geral.
Pra gente finalizar, as vovós estão usando os relógios, Luísa? Tá mais tranquila agora?
Eu tô. Assim, é legal que a gente consegue acompanhar todas as famílias, né? E hoje minhas duas avós faleceram. Então, mas eu fico muito feliz de poder estar proporcionando isso, esse cuidado e esse carinho para as outras famílias. É muito legal fazer ativação aqui em Maringá, porque as senhorinhas me recebem com café na mesa. Elas têm muito carinho para dar, né? E é uma forma de honrar as minhas avós dando esse carinho e proporcionando essa melhor qualidade de vida para todo mundo.
Com certeza, né? Tudo que a gente puder fazer para cuidar de quem cuidou tanto da gente, da nossa família toda, e com essa expansão, cuidar da gente mesmo, né? Usar a tecnologia a nosso favor para cuidar melhor da nossa saúde, certo, meninas?
Certo, é isso mesmo.
A gente conversou com a Camila Gonçalves e com a Luísa Bernardes sobre esse uso da tecnologia, então, para fazer esse monitoramento, muitas vezes, à distância, usando a tecnologia a nosso favor e, dessa vez, de uma maneira muito simples, muito rápida, através de um relógio bem fácil de usar. Vovozinho, vovozinha pode usar também, já está em uso e está em fase de expansão. Como o céu é o limite, quando tiver mais novidades, a gente traz vocês aqui de novo para contar. Obrigada, meninas.
Estamos à disposição. Muito obrigada, Brenda, pela oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigada, Luísa.
Tchau, tchau.